De que forma, estando nas redes sociais, você se sente pressionada a produzir conteúdo e a viralizar? O meu nome é Marina Melz e eu ainda estou na fase de me sentir muito pressionada a postar. E já é bem pesado, então não quero nem imaginar como é esse lance de ter que viralizar. Tô curiosa para essa conversa de hoje.
Eu sou o André Alves, eu sou psicanalista, escritor e pesquisador de cultura e comportamento.
O meu nome é Larissa Guerra e ao mesmo tempo em que eu me sinto pressionada a viralizar coisas por conta do meu trabalho, eu sinto que não há mais uma preocupação com o conteúdo desse viral. Isso me desestimula horrores. Viralismo, ou como nos tornamos sujeitos obrigados a viralizar, é um estudo feito pelos psicanalistas e especialistas em comportamento e cultura, o André Alves e o Lucas Liedtke, e foi lançado no começo desse ano com a ideia de refletir as consequências da exposição massiva e desenfreada das nossas vidas nas redes sociais. E hoje a gente abriu uma das nossas cotas aqui no Donas para receber o André e pensar um pouco mais a respeito. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas,
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 Donas.
Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/donasdapetoda. A partir de R$5 por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema. Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em @donasdapetoda e dar 5 estrelas no Spotify e na Apple Podcasts.
Cantora se apresenta para 10 pessoas, viraliza nas redes sociais e ganha seguidores. Cliente reclama de um prato faltando 165 gramas, viraliza e recebe a resposta do restaurante. Bebê entra em piscina sozinha em Goiás e é salva pelo pai. Vídeo viraliza e mãe é criticada. Esses são os títulos de 3 reportagens recentes que eu encontrei ao jogar no Google o termo viraliza. E se você é empreendedora, se você trabalha com comunicação ou apenas precisa aprender a vender o seu peixe nas redes para pagar as contas, certamente já se pegou pensando em como viralizar algum post para, quem sabe, atrair mais seguidores e mais negócios.
Para além do trabalho, tem gente refletindo sobre toda essa pressão e essa obsessão por viralizar nas redes e as consequências sobre as nossas vidas e as nossas personalidades. No começo do ano, eu me deparei com um estudo feito pelo André Alves e o Lucas Liedtke, que fazem o podcast Vibes em Análise, que é maravilhoso, inclusive, a respeito desse tema, e eu achei que a gente precisava trazer essa conversa pro Donas. E sim, hoje não vai ser só a Marina que vai falar mal das redes sociais.
Finalmente!
Então, bem-vindo, André. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Queria que você começasse se apresentando para as nossas ouvintes.
Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito honrado de estar aqui nessa cota. E também poder falar um pouco, ou espalhar um pouco a palavra das bad vibes, como a gente brinca na Float. Eu sou o André, eu sou psicanalista, pesquisador de cultura e comportamento e escritor. O que significa que eu sempre falo a partir de 2 lugares. Um lugar de uma escuta clínica, no meu trabalho como analista e também nos casos supervisionados, nos grupos de intervisão, nos seminários clínicos, enfim. E também do lugar de pesquisador, de quem está escutando diferentes pessoas falando como elas são atravessadas por vários fenômenos ou várias vibes que estão pairando aí no inconsciente coletivo. E o meu trabalho é um pouco escrever sobre tudo isso.
Basicamente, fazer esse podcast maravilhoso que a gente ama. André, queria que você começasse falando um pouco sobre esse termo, né? Viralismo. Como é que vocês chegaram nele? E quais são as principais questões que te preocupam em relação a essa necessidade de viralizar que vocês tratam nesse episódio específico?
Esse episódio, ele é baseado num estudo mais extenso até, que a gente fez e publicou, e que o spoiler é que a gente publicou 5 textos que dizem respeito à primeira parte desse estudo. A gente está trabalhando na segunda parte desse estudo.
Ai, adoro!
E a ideia, gente, veio muito de uma... Acho que do que todos nós sentimos, de alguma forma, que é esse atravessamento dessa vida terrivelmente online na nossa subjetividade. E como que isso vai chegando meio empelotado, tanto na clínica quanto nos estudos que a gente faz. Ao mesmo tempo, nos chama muito a atenção esse canto da sereia da creator economy ou economia criativa que vem sendo cantado há alguns anos, e talvez com um pouco mais de força ou de intensidade nos últimos 2 anos. E o que é interessante para a gente é que a gente já tinha feito um outro estudo há 2 anos atrás sobre a relação das pessoas com o trabalho, a gente chamou de sentidos do trabalho. E nesse estudo a gente propunha a ideia de que o que vinha acontecendo com os criadores de conteúdo ia se espalhar para outras profissões e outras pessoas. O sentimento de cansaço compulsivo, uma dificuldade muito grande de lidar com limites e uma sensação de que o trabalho faz parte de todas as esferas da vida ou meio que sequestrou todas as esferas da vida. Não o trabalho necessariamente, mas a performance e o desempenho. E daí, quando a gente escuta ou ouve sobre a Creator Economy, sobe um sinal amarelo para nós, porque a maior parte do discurso que vai pairando na cultura sobre essa economia criativa, viva falando ou tire a subsistência falando das coisas que você mais gosta. E aí vem um monte de coisa junto, né? Assim, do culto ao propósito, do faça o que você ama e você nunca se sentirá trabalhando. E isso muito linkado ao conteúdo, à possibilidade de você ainda viver tudo isso se você estiver falando sobre o que você está fazendo, seja no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Enfim, é vasto o campo de opções que a gente tem hoje. Parece que é uma visão muito positiva ou positivista. É o que a Eva Illouz, a socióloga, chama de rapicracia, sabe? Ou o Byung-Chul Han vai tratar como psicopolítica. É tudo um apocalipse agradável, porque as pessoas vão ficando cada vez mais cansadas de assumir mais essa função, mais esse tipo de trabalho, e ao mesmo tempo a gente fala muito pouco do custo que isso tem. Bom, então esse é o primeiro pedaço da minha resposta. Vocês vão me ajudando aí que eu falo bastante.
Perfeito. Ô André, uma coisa que me chamou muito a atenção logo de cara no estudo de vocês é que vocês discutem se todo mundo realmente precisa de uma grande audiência. Né? E a gente discute muito aqui no Donas também, se todo mundo tem que fazer parte das redes sociais, até que ponto é necessário expor aí detalhes da sua vida. Mas eu queria que você falasse desse aspecto da viralização, dessa necessidade, desse sonho de alcançar uma grande audiência.
No viralismo, a gente abre essa ideia do sonho da mega escala pela relação muito complicada que a gente tem no Brasil com a fama. Por quê? No Ocidente, de uma forma geral, mas nos países que são um pouco da periferia do capital, como o Brasil, parece que essa ideia de fama igual a mobilidade social está muito incutida em todos nós, ou pelo menos faz parte do nosso repertório básico, né? Então, não é só uma questão de eu quero ser apresentador de TV, modelo, jogador ou jogadora de futebol, enfim, e agora creator, né, ou gamer profissional. Não é só uma questão de fazer esta função, é também de ser famoso por isso e ter uma horda de pessoas, de alguma forma, te enaltecendo, e isso vai render algum tipo de mobilidade social. Só que aí, qual que é a questão? A questão é que isso não é verdade para todo mundo, muito pelo contrário, isso é verdade para uma parcela muito pequena das pessoas que entram nesse jogo. E a maior parte das pessoas não vai entrar nesse jogo necessariamente para ter uma mega escala e viver só buscando a mega escala, mas também vai estar fazendo o seu trabalho ou seus trabalhos e vai acrescentar mais essa. Essa é a história do dentista, da dermatologista, do professor, da esteticista, enfim, de uma série de profissões que também são criadores de conteúdo. Tudo isso, e aí eu vou voltar no segundo pedacinho ali da resposta anterior, gente, que é, tudo isso custa, isso cobra da gente alguma coisa, entende? Isso afeta as nossas expectativas, as nossas relações, as narrativas que a gente compartilha, o senso de comunidade, a autopercepção, enfim, a gente vai entrando num estado meio de transe, porque parece que vale tudo pela mega audiência. Se a gente olhar ao nosso redor, a gente vê que isso tomou conta de muita coisa, né? Acho que o exemplo mais claro, ou mais nítido, talvez seja a política. A política virou um jogo de viralização, né? E, de novo, isso vai ter um custo.
Não, e tem um custo...
Já tem um custo, né, na verdade.
tem um custo de validação, eu acho, assim, né? Se a gente for olhar pro... Vocês falam um pouco disso também no episódio de vocês e no estudo, mas se a gente for olhar na macropolítica, na macroeconomia, no neoliberalismo que coloca embalagens bonitas pra gente se ferrar cada vez mais, isso tem um impacto gigantesco, né? Mas se a gente for olhar no nosso varejo, assim, na nossa rotininha, é muito difícil que a gente encontre qualquer pessoa que postou alguma coisa e não fica descendo o dedinho pra baixo, vendo quem curtiu, quantas visualizações teve, sabe? Essa sensação de que a gente só existe a partir da validação do outro, e essa validação é através do like, eu acho que não é nem tanto macro, mas é o micro que impacta o macro, sabe? É o nosso, o de cada um, assim, que impacta o gigante, né? Que impacta a política, que impacta a economia, que impacta a tal da creator economy, que eu tenho um pouco de preguiça desse termo. Enfim... E todas essas coisas. Faz sentido pra vocês, assim, que esse micro tenha também um papel na formação desse macro?
Com certeza. Acho muito bom isso que você falou, que você conectou duas coisas muito importantes. Por um lado, é como a lógica da especulação vai tomando conta de cada vez mais coisas. Então, é aquela história de que enganar e engajar vai se confundindo demais. Então, não precisa mais ter lastro na realidade. É só parecer que é assim. Só que aí, no micro, indo pro teu ponto, Marina, onde é que a coisa começa a ficar complicada? Quando a gente vai tendo muita dificuldade de fazer uma separação entre o que é, vou falar em termos mais comuns, assim, mas entre o que é mais real e o que é mais ideal. Entre o que é realidade e o que é um pouco mais da ordem da aspiração, para usar uma palavra que o mercado adora. Vamos para um exemplo. Essa frase que você falou é muito comum, por exemplo, nos estudos que são feitos sobre adolescentes que têm algum tipo de ansiedade, depressão, algum quadro um pouco mais complicado. Porque quando a gente está falando sobre essas pessoas, é muito comum elas falarem, por exemplo, agora a popularidade ela tem números, né? Não é só uma questão de me sentir mais ou menos assim. Tá muito claro quem vale mais. Só que aí tem muita gente muito boa pensando sobre isso. Quando a gente está falando de saúde mental de adolescentes, o negócio fica bem pesado, né? A gente tem números, por exemplo, de em uma década a gente tem casos de depressão e ansiedade em adolescentes dobrando. Quando a gente está falando de meninas especificamente, esse número é 3 vezes mais. A gente tem a taxa de suicídios crescendo também nessa mesma ordem. A gente tem automutilação, enfim, tem uma série de quadros que muitos pesquisadores vão dizer que estão relacionados ou podem ter muitas conexões com o aumento da incidência de smartphones na população e o uso das mídias sociais como principal forma de entretenimento e obtenção de informação no dia a dia. Ah, mas aí, André, você está vilanizando o telefone, parou, hein, não pode. Então, mas assim... A gente tem que pensar no que está junto com isso. Porque o nosso uso um pouco compulsivo dessas telas, ele nos traz menos sono, menos socialização ao vivo, né? Assim, ou com pessoas concretamente, né? Assim, fora das redes. Sem falar num comportamento passivo que se instala para muitos de nós. Quando a gente está, por exemplo, rolando o feed do TikTok e do Instagram. De novo, tudo isso tem um custo. E aí a gente só jogar esse jogo dizendo que é maravilhoso, porque se você conseguir irritar na internet, tudo isso vai te trazer fama, dinheiro e fortuna. Bom, aí,
que
gente...
Que nem verdade é, nem traz, né?
Que nem verdade é.
Exato, acho que tá um pouco além, sabe?
Eu lembro muito de um episódio, acho que foi do Além do Meme, que o Chico Felitti fez, falando sobre o OnlyFans. Isso foi na época da pandemia, assim, comentando sobre as pessoas que estão sonhando em ganhar milhares de reais no OnlyFans e tal. E aí ele acabou mostrando que isso era uma pirâmide, né? Que na verdade, assim, a porcentagem de pessoas que de fato conseguia rentabilizar expondo o seu corpo, né? De maneiras aí que, ok, ela tá lá expondo. Mas, assim, era uma parcela muito, muito, muito pequena, né? 1 em 1 milhão, assim, de pessoas que conseguem.
Esse é um pouco do desenho, né, Larissa? De que parece que todo mundo terá direito à mega escala. Mas pra gente começar essa conversa, a gente não sabe nem quais são os critérios. Porque os algoritmos são caixas pretas que a gente não faz ideia de como funcionam. Então, assim, já começou.
Tá tudo errado, gente.
Tá tudo errado.
Pra um sistema político e econômico que fala tanto em meritocracia, outra falácia, a gente fala disso num outro episódio, nossa, tá bem pouco meritocrático, né? Porque a gente não sabe qual que é o esforço, qual que é a meta, qual que é o KPI. Qual que é o Key Performance Index?
Eu amo a ironia, eu amo o tonzinho. Eu queria só fazer um comentário sobre o que você falou do lance dos adolescentes, né? De que isso é muito presente nos adolescentes, e obviamente todas as pesquisas apontam para isso. Eu vi outro dia um outro número que fala que a ascensão, tem uma revisão acadêmica que a ascensão desses índices de depressão e de busca de informação sobre suicídio em adolescentes cresceu quando o grupo Meta adquiriu o Instagram e o Instagram começou a crescer, que esse gráfico cresce junto, né? E achei bastante sintomático. Mas a gente tem bastante dados sobre adolescente e eu acho que a gente tem que falar um pouco da gente, assim, sabe? De como pra gente tem várias bengalinhas, assim, várias coisas que a gente fica usando para justificar a nossa presença nesse ambiente e para justificar a nossa expectativa nesse ambiente, né? Então, não é que eu estou vendo se muitas pessoas curtiram, eu estou vendo se o fulano de tal com quem eu quero trabalhar viu. Eu tô só dando uma olhada aqui se os meus clientes olharam esses stories. Eu só tô, sabe? A gente vai criando motivos pra gente mesmo pra ficar abastecendo esse espaço e sendo abastecido por ele, assim. Eu tô há, sei lá, agora quando esse episódio for ao ar, provavelmente 2 meses, sem redes sociais. E é impressionante como muda tudo. Muda absolutamente tudo. A nossa percepção da vida muda, sabe? Tudo muda. Porque eu tinha pra mim a certeza de que eu não era uma pessoa viciada e de que eu não estava me abalando tanto porque eu nunca me expus tanto, né? Assim, nunca expus a minha vida. E, cara, eu sou só uma ser humana morando no interior de Santa Catarina. Desculpa, eu sou legal, eu juro. Vivendo a minha vida, sabe? Então, imagina o quanto isso mexe na cabeça de quem já tem um pouco mais de proporção, assim. Nos adultos, sabe?
Uhum. Assim, a gente estuda bastante comportamento jovem porque a gente costuma dizer que o jovem é a esponja do mundo. Então, tudo que a gente está vivendo como grandes conflitos ou grandes questões, parece que o jovem vive de uma forma exponencial, né? Ou vai acumulando muito disso, né?
Então, gostoso ser adolescente.
Super, meu Deus, né? Recomendo demais, não.
Então, se a gente vive uma crise, por exemplo, de saúde mental e é uma crise global, a gente sabe que isso vai estourar na ponta mais fraca, né? Assim, isso vai ser um pouco mais intenso para quem ainda está tentando formar a sua psique, mais ou menos. Agora, isso que você trouxe, Marina, eu acho muito importante da gente pensar, porque, vamos lá, redes sociais, que a gente prefere chamar de mídias sociais, porque essa é a atual estrutura, né? É um negócio midiático de muitos bilhões de dólares e enfim, são o maior experimento coletivo da história da humanidade, né? A gente nunca teve tantas pessoas unidas de alguma forma. Consequentemente, porque vamos lá, psicanálise aula 2. A gente é no outro. Não existe sujeito saudável sem uma relação com o outro, ou sem várias relações com o outro. E essas relações e essa linguagem nos atravessam de uma forma que vai moldando o jeito que a gente é também. Nesse sentido, se a gente passa a viver tanto tempo, ou tantas horas dos nossos dias nesse ambiente, nesse contexto das mídias sociais, isso também vai trazendo algum tipo de modelo mental. E a gente vai funcionando nesse modelo mental, na lógica das notificações, nos ciclos muito curtos de dopamina, nessa experiência profundamente insatisfatória e inebriante que é rolar um feed. Porque a gente está sempre a um passo de estar satisfeito, né? Parece que assim, se o Freud, eu brinco isso com o Lucas, né? Se o Freud estivesse vivo, o Além do Princípio do Prazer daria 10 vezes mais trabalho, que é um dos grandes textos do Freud. Porque assim, o problema econômico de satisfação e insatisfação que todos nós vivemos todos os dias parece que vai sendo agravado. E aí a gente se coloca numa posição assim bem vulnerável, para usar uma palavra mais forte, que é muitos analistas ou uma grande parte dos psicanalistas vão dizer que assim, não são novas formas de sofrimento, a tecnologia só agrava sofrimentos que já estão postos. Concordo até a página 2. Por quê? O volume, isso que você falou é muito bom, né, Marina? Assim, eu fico 2 meses sem usar e penso, nossa, peraí. Então, o volume de informação, né, o volume de interações e de tudo isso que a gente falou, de notificações, de dopamina, etc., é muito grande.
Uhum. Nossa, muito.
E a gente não se dá conta, né?
É um pouco por aí. Assim, eu não vivo só de falar mal da internet. Acho que é bom isso aqui da gente deixar claro. Também acho mídias sociais, assim, um experimento fascinante. Olha quantas coisas mudaram, né? E quanto acesso passou a ser possível por causa dessa série de tecnologias que a gente foi inventando. A questão é, do jeito que tá, não sei se tá funcionando tão bem assim ou acho que a gente tá pagando um preço muito caro. Vamos refazer essa conta?
Uhum. André, uma coisa, aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência, assim, né? Eu sou comunicadora de rádio, então tenho um perfil ativo em redes sociais, eu rentabilizo em cima do meu trabalho nas redes sociais. E uma coisa que me chamou atenção até dias atrás, assim, quando eu encontrei alguns ouvintes, uma pessoa chegou e falou assim pra mim: nossa, mas você realmente é como a gente vê no Instagram. Sabe, como se fosse assim, nossa, sabe? Ela ficou muito chocada com isso, e ela falava o tempo inteiro assim: meu Deus, é igualzinha, igualzinha mesmo. E eu fico pensando muito nesse excesso, assim, de filtros, nessa relação com os distúrbios de imagem, na volta de todo esse discurso de obsessão pela magreza, e nessa dificuldade de estabelecer uma fronteira, né, ou que ela de fato não existe mais, né, uma fronteira entre que é a vida real, físico e o digital. Porque a gente vem dessa geração, né, que fez essa transição, que desligava, né, como o meme mostrou esses dias, a gente saía da internet, a gente desligava, uhum, né, nesse momento. Como é que você tem observado isso?
É, aí é uma das grandes discussões do momento, né, porque o que a gente viu na última década foi muitos desses mecanismos que a gente está discutindo sendo usado para interesses bastante escusos, né, para a gente dizer assim, o mínimo. Mas, por exemplo, a gente vê que politicamente o Brasil é um grande laboratório de dissonância cognitiva a céu aberto. É, ao mesmo tempo, quando a gente fala de novo, e eu tenho batido bastante nesse ponto, para as mulheres é duas vezes mais cruel, né? Porque essa questão da autoimagem é muito séria. E é por isso que a gente brinca com o estádio da selfie no viralismo. Estádio do Espelho é um dos textos mais importantes do Lacan, e é um texto sobre como a gente se constitui quando a gente consegue olhar no espelho e entender que a gente não é só a soma de partes. A gente é algo que é mais do que a soma de várias partes. A gente tem significado, a gente tem identidade, para usar uma palavra bem comum. Então, quando a gente fica tentando reatualizar esse processo com tanta frequência, que é ficar olhando para essas telas o tempo inteiro e pensando: o nariz devia ser assado, o queixo devia ser assim, é, o jeito que eu tô me mostrando não é tão autêntico como deveria. O que diabos é autêntico? A gente não é nenhum só. Como é que eu vou ser eu mesmo se Freud 1.0, se o eu não é senhor em sua própria morada, o eu é o sujeito é cindido. A gente é várias instâncias psíquicas. Então tudo isso assim de, você não, e o tribunal da internet é implacável, né? Porque se fosse o contrário, né, Larissa, acho que você já tava, uhum, pagando esse preço.
Nossa, assim, super.
Encontrei a Larissa no mercado e ela foi uma arrogante. Ela não é nada do que ela fala que ela é no rádio ou no Instagram. Não, peraí.
Cancelada.
Mas,
nossa, canceladíssima.
Né? Então é grande, né, assim, como isso vai influenciando e impactando a forma como a gente se relaciona e como a gente meio que vai colocando o outro contra a parede, né, de que tem que ser de um jeito ou tem que ser de outro, e como que tudo isso vai embaralhando, confundindo a forma como a gente faz relação, mas também como a gente faz a nossa própria autoimagem.
Tem uma coisa
faz
que
sentido?
Vocês falam, super, nossa, super, minha cabeça tá aqui dando uma leve virada, virando um pudim gostoso. Vocês falam no episódio também uma coisa que me pegou bastante, que é o lance do se ver como concorrente, né? De que se todo mundo tá brigando por viralizar, logo, o fulano que tem a mesma profissão que eu, ou que tá no mesmo círculo social, ou que vive na mesma cidade, independentemente de qual é o critério, é o meu concorrente nessa viralização, assim. E isso gera, eu acho que, várias rupturas, assim, principalmente uma aceleração do julgamento do outro, porque ele é seu concorrente, né? A gente teve um episódio recente em que a gente falou sobre o fenômeno da impostora e o que mudou nesses últimos 4 anos em relação a isso. E a Débora, psicóloga, falou muito sobre isso, assim, né? Sobre como um dos sintomas que a gente tem quando a gente não está seguro de si é a comparação com o outro e é o julgamento do outro, porque a gente não teve essa coragem de ir lá e fazer o que o outro está fazendo. E esse desejo de viralizar acirra isso, né? a gente acaba se fragmentando em grupos para brigar por essa viralização.
É, e aí tem alguns afetos que estão profundamente mobilizados na forma como as mídias sociais estão estruturadas hoje. E um deles é definitivamente a inveja, né? A gente brinca muito que as mídias sociais atuais, elas são uma incubadora de inveja. Não ganhei o que deveria ter ganho, não estou sendo valorizado como deveria ser valorizado, eu falei antes, eu falei melhor, enfim. Eu. Mas no frigir dos ovos, o que, que é a inveja? Né? Na base, na verdade, o que, que é a inveja? A inveja é não só eu quero o que o outro tem, mas como eu não posso ter, eu quero destruir o que o outro tem. Então é um passo além, né? Então, falando de afetos de novo, não é à toa que medo e ódio estão sendo tão mobilizados nas mídias sociais, porque vai produzindo essa forma de fazer com que as pessoas se desloquem para um estado meio paranoico, né? Paranoico porque eu não sei como funciona isso aqui, por que que a fulana está tendo 10 likes a mais do que eu, paranoico porque eu não sei sequer o que é verdade, e todas as tecnologias de inteligência artificial não estão aí para facilitar o nosso trabalho, muito pelo contrário. É uma produção de realidades em larga escala e a gente vai tendo pactos comuns ou pactos coletivos precarizados, porque a gente não sabe mais no que acreditar, né? Ou vai diminuindo a nossa capacidade de concordar. E posição paranoide, porque a gente também vai tendo muita dificuldade de se reconhecer. Nossa, o que, que eu virei no meio disso tudo? Sabe, é aquela história da influenciadora que um dia se olha no espelho e fala: nossa, quem sou eu? Eu já nem sei mais. Porque eu tô aqui falando todos os dias sobre esse assunto, milhões de horas e fazendo milhões de posts, maior parte das vezes, assim, meio confuso, inclusive, de onde eu quero chegar com tudo isso, que assim, quem que eu virei nesse processo? E é por isso que a gente brinca que o vírus se aposta do hospedeiro, né?
Sim, essa frase é muito forte, alugou um triplex na minha cabeça.
Nossa, inclusive. Explodindo a cabeça de todo mundo com esse episódio hoje.
Gente, eu achei que eu ia pegar leve hoje, hein? Segunda-feira estamos gravando aqui, achei que ia ser tranquilo.
Não, mas é ótimo, é bom que a gente pare para pensar nisso, acho que é muito, muito importante a gente parar para pensar nisso, assim. Tem uma palavra que eu acho que pega muito nesse lance, que é a necessidade de equilíbrio. Pega tudo em tudo na nossa vida, né? Mas se por um lado as mídias sociais têm essa grande questão, esse grande impacto psicológico em todos nós, por outro lado, ela também é uma ferramenta de trabalho, de fato, para muitas pessoas, e muitas pessoas precisam dela, e muitas pessoas usam para N questões, assim. Como é que equilibra? Tá num ajuste, numa calibragem de expectativa, de a sua expectativa não ser viralizar, mas ser fazer o seu trabalho? Como é que a gente acha esse lugar?
Eu sempre falo que primeiro passo é um conceito bioniano do Wilfred Bion, psicanalista inglês, que é muito importante, que é desaturar ideais. A gente precisa conseguir desaturar esses ideais. Porque, vamos lá, essa ideia de que vou ser a minha melhor versão, vou ser a minha versão
Nossa,
autêntica.
Nossa, é horrível isso.
Vou ser a mais. Aí vamos lá. O mais monstrão, a mais popular, o mais rico, a mais inteligente, enfim. As redes parecem, assim, um cardápio de neuroses, às vezes, né? Que a gente tá entrando ali pra ver qual que é os sintomas que as pessoas estão emulando com mais intensidade. Isso tudo é uma roubada, porque ninguém consegue ser idealizado a esse ponto. A gente não é a nossa melhor versão, a gente é a versão que pode. E aí, vou parafrasear a Anitta, sabe? A gente é meio várias versions of me. É meio essa a estranhíssima tarefa de estar vivo. Então, esse equilíbrio, ele só é possível quando a gente, colocar limite, né? Tem que ter limite. Não dá pra ser ilimitado, não dá pra ser nem a versão mais ilimitada de você mesmo. Dois, é a gente pensar em quais são esses ideais que estão, na verdade, provocando em nós uma sensação insuportável de fracasso subjetivo constante. Porque eu nunca vou conseguir ser isso. Porque talvez ninguém nunca consiga ser isso. E quem diz que consegue, talvez não esteja contando pra gente a verdade total dos fatos. E aí, ponto 3 é como é que a gente também vai se lembrar, e aí é um exercício difícil esse, que a internet não é a realidade. Ou o que a gente vê nesses ambientes todos dos quais a gente está conversando, é uma parte da realidade. É um pedaço, um recorte.
Né?
Exato, perfeito, Larissa. Então é um pouco por aí, assim, que eu fico pensando nessa ideia de saturar ideais, assim, e quase fazer uma reeducação dos prazeres, porque a gente está muito convencido de que a gente só vai conseguir, aspas, ser feliz se a gente conseguir atingir o ponto máximo, né? Chegar lá no topo da montanha. Mas a verdade é que não é assim, a verdade é que a gente consegue extrair prazer, né? Isso é viver em civilização, é pulsão parcial. É a gente sacrificar um pedaço das coisas e entender que a gente não vai ter o prazer absoluto, a gente vai ter um pouco de prazer. Não dá pra comer o bolo inteiro, a gente vai ter que comer um pedaço. Com sorte, a gente come um pedaço sempre que a gente quiser.
Ai, eu tô tá batendo aqui, acho que eu vou ter que ligar pra minha terapeuta depois de várias questões que foram aparecendo. A gente tem falado muito aqui no Brasil, neste momento, sobre a necessidade de regulamentação das redes sociais, né? Da mesma forma como foi feito com a indústria do tabaco. Você acha que esse é, de fato, o único caminho possível, assim, para que a gente possa ter uma relação melhor com as mídias sociais? Você enxerga outras possibilidades? E eu queria te perguntar também sobre essa questão do recorte, assim, e esses dias eu até comentei com uma amiga minha, que eu falei, ai, nossa, tô péssima, é PM, não sei o quê, e ela falou, ai, nossa, mas lá no Instagram, aí eu olhei pra ela e falei, amiga, é um recorte, né, como jornalista, é o gatekeeper, eu estou divulgando apenas o que é, de fato, né, mostrável, assim, e queria te perguntar isso, assim, tu acha que o inconsciente entende, de fato, que é um recorte?
É que a gente tá vivendo, e eu acho que foi a Marina até que falou isso, né, ou foi você, Larissa, mas a gente tá vivendo nessa ética do react, né, a gente tá ficando muito bom em reagir, não tão bom assim de elaborar, né, é o Tinder, né, a gente reage às pessoas que estão sendo ali mostradas pra gente, de novo num recorte. É o Tinder, o Grindr, o Bumble, enfim, gente, não tô localizando o problema só em uma das techs. É um problema bem distribuído esse. E aí até a amiga jornalista, né, vai cair nessa. Porque, mal ou bem, todos nós estamos caindo nessa, né, em maior ou menor grau. Por isso que, vamos lá, pensando em soluções, eu penso que tem vários caminhos, mas assim, é uma parte mais arrogante do episódio, né, vou aqui dar umas opiniões.
Você está aqui para isso, vai lá.
Primeiro, eu sou do time que se alinha com a ideia de letramento midiático já. Tem vários experimentos em países diferentes sendo feitos hoje sobre como é que a gente vai treinar as pessoas ou promover educação para que as pessoas consigam distinguir o que, que é fato, o que, que é fake, fazendo uma redução zona, sabe? Então, o letramento midiático é muito importante porque é também um processo da gente entender tudo que está aglutinado na construção de uma imagem, né? Quem estuda semiótica, ou mesmo comunicação, né? Vocês são duas comunicadoras, entende isso em menor ou maior grau, né? Para a gente chegar na manchete de uma notícia, tem uma grande construção que é feita para chegar lá, assim como numa imagem, assim como num post. Nesse sentido, o letramento midiático é uma forma da gente aprender esses processos, sabe? É quase a gente desconstruir para poder reconstruir. Agora, eu não acho que dá para fazer nenhum tipo de promoção da saúde mental nesse contexto terrivelmente digital, como a gente brinca, sem regulamentação e transparência. Que não são necessariamente a mesma coisa, né? Mas regulamentação porque, assim, gente, é o Velho Oeste, né? Assim, a gente não sabe nada. A gente não sabe, assim, se para a empresa A, se para a pastelaria da dona Firmina custa R$10 anunciar na internet, enquanto para a mega corporação dona do Hot Pocket custa R$2. Então, para começar, né, assim, sem falar como os algoritmos funcionam, o que está sendo priorizado, o que não está, tudo que a gente tem são informações vazadas e tudo que vaza a gente vê que, assim, nossa, o cheiro está esquisitíssimo. E a questão da transparência, talvez tenha algumas vozes nessa história toda que a gente está começando a ver que, assim, nossa, precisa ficar um pouco mais cristalina essa história. Não sei se vocês estão acompanhando, mas eu estou profundamente mergulhado, assim, nessa história toda de inteligência artificial e quais efeitos isso está produzindo. E daí, na semana passada, o CEO da OpenAI, criadora do ChatGPT, depois no Congresso americano, né? E eu achei muito interessante como ele pediu regulamentação. Ele, ao contrário do que as techs das mídias sociais fizeram durante muitos anos, parece que tem aí um outro expoente do Vale do Silício, enfim, dessa indústria da tecnologia, uma nova onda que está falando assim, não, talvez a gente precise regulamentar desde o começo mesmo, a gente precisa trabalhar junto com os governos, porque, né, a opinião pública já mudou radicalmente em relação a essa aura de bondade das empresas de tecnologia, e dois, porque estamos falando aí de inteligência artificial como uma série de tecnologias que oferecem alguns riscos bem sérios, né, a uma série de partes da sociedade. E eu acho que um terceiro ponto é a gente pensar um pouco mais em experimentos coletivos, no lugar da gente só terceirizar para o sujeito, porque os casos Marina, né, assim, Marina conseguiu ficar 2 meses fora das mídias sociais. São raros, né? Porque geralmente é assim, você, pessoa que está aqui no Instagram, lendo esse post sobre como é bom ficar longe do Instagram, deve fazer sozinho. São essas imagens maravilhosas, né? Assim, vivendo o tempo que a gente vive, assim, realmente. Como
é
a gente...
muito divertido.
Tem um estudo que a gente fez junto com o YouTube, ano passado, se eu não me engano, que tinha... A gente fez uma pesquisa quantitativa e 90% dos brasileiros entrevistados concordavam que o Brasil é um meme que nunca dorme. E um pouco dessa
tomada. Sensacional.
E esses experimentos coletivos são o mínimo que a gente tem que fazer, porque jogar tudo nas costas do sujeito é sacanagem. Aí é dobrar a aposta na lógica tecno-neoliberal, né? Tem gente mais extrema, né? E que vai, né? A Xoxana, por exemplo, no Capitalismo de Vigilância, né? Fala de um jeito um pouco mais severo sobre tudo isso que a gente tá conversando. Mas, e claro, né? Aí eu já sou bem suspeito, mas muita escuta, né, gente? Muita análise, muita elaboração. Vamos precisar mesmo, assim, como diz o Joel Birman, um psicanalista muito importante no Brasil, a gente vai precisar de um exército, né? Para lidar com tudo isso.
Eu acho que tem duas coisas, assim, sobre a regulamentação que são importantes, né? Uma que, obviamente, que a solução é coletiva, né? A solução não, mas pelo menos o recrudescimento do problema é coletivo. Ele vai passar por, enfim, todas essas questões políticas, vai passar, inclusive, por uma política transnacional, né? Talvez seja primeiro fenômeno que a gente vai ter de uma discussão que expanda, né? Assim, além de guerras, que expanda um pouco as legislações, assim, para um cenário global. E a outra coisa, eu gosto muito quando tu fala de, no mínimo, se experimentar, né? No mínimo, a gente entender que, sim, a solução é coletiva. A discussão precisa ser coletiva, porque senão ela não é uma discussão. Mas a experiência de viver neste momento, que a gente não aguenta mais fazer parte da história, que a gente não aguenta mais se sentir um grande ratinho de laboratório do universo... É nossa, né? Ela é única, ela é particular e ela é individual. Então, no mínimo, a gente brincar com isso e se testar para entender de que forma as coisas funcionam, entender o quão mal faz. Assim, eu comentei com a Larissa que nos primeiros dias eu percebi que a nossa obsessão com o digital, ela é física. Ela não é mais nem apenas mental de você pensar, meu, o que está acontecendo no Instagram agora que eu não estou vendo? Mas é uma habilidade que a sua mão desenvolveu de abrir o aplicativo sem que você nem perceba. O seu dedo está viciado, sabe? Porque às vezes eu ia lá abrir o aplicativo e ele não estava lá. E aí eu ficava tipo, caraca, eu ia abrir o aplicativo. Porque eu não tinha nem entendido esse caminho. Esse caminho do meu cérebro até o aplicativo, ele já era impensado, assim. Então eu gosto muito quando você fala disso, assim, de entender que talvez a gente não consiga uma grande mudança, porque ela passa por vários outros âmbitos, mas a gente tem uma experiência única, uma experiência individual que pode ser testada, né?
E acho que uma experiência coletiva também, né? No sentido de, a gente não precisa pensar só no eu sozinho ou eu no grande grupo, né? Mas como é que a gente vai criando pequenos grupos também? Porque as maiores revoluções da história começaram assim, né? Um primeiro grupo. Um grupo ou alguns grupos que vão se articulando de alguma forma e exercitando, né, e elaborando juntos e pensando um pouco em como passar por tudo isso. Agora, isso que você falou é muito interessante, né, Marina, porque tem um psiquiatra que escreveu um livro muito famoso chamado O Corpo Guarda as Marcas, que é um pouco sobre conversões e sintomas e como o nosso corpo ele expressa muitas coisas que a gente não está conseguindo, aí na teoria bem freudiana, colocar em palavras. E é interessante isso, né, de como as nossas colunas estão reagindo, como os nossos dedos, nossas mãos, nossas tendinites, nossas vistas cansadas, né? Assim, tudo isso é o corpo fala, né? E nesse sentido a gente também ficou muito bom, e aí isso é uma lógica moderna, a culpa não é nossa, de achar que a mente manda no corpo, que a mente é mais que o corpo, né? Mas a gente também é corpos, e essa ideia de que a gente consegue sobreviver sem um cérebro na frente de uma tela, ela é no mínimo equivocada.
É o capitalismo, sempre querendo dar valor para as coisas.
Bom, a gente chega na nossa mesa de bar bem cabeçuda hoje com esse episódio que eu espero que assim esteja explodindo as cabeças de vocês. Quero lembrar da nossa campanha de financiamento coletivo, porque afinal tudo isso aqui é um projeto de 4 anos já de trabalho, de muita dedicação, e custa muito tempo e custa investimentos em ferramentas, equipamentos, e se você contribui com a gente, você ajuda a fazer um Donas cada vez melhor. O link é apoia.se/donasdap. Toda semana tem newsletter exclusiva, tem cupons de desconto, conto, brindes e muito mais.
No episódio do Viralismo, inclusive, tem um papo sobre a gente não pagar por conhecimento.
Exato.
Não pagar por isso,
exato.
Então.
Exato.
É, primeira dica, vá ouvir o Viralismo e depois volta pra comprar a pesquisa.
E apoiar o Donas.
Isso.
E comprar o estudo completo também.
Exatamente, porque a gente fez isso, comprou e vale muito a pena. André, conta pras pessoas como é que elas te encontram, onde elas estão, onde você está. Faz o teu merchan aí, que a gente gosta muito do trabalho de vocês e quer que todo mundo conheça.
Bom, vocês podem me encontrar no @andre.alves.oli, tanto no Instagram quanto no TikTok, onde eu vou colocando algumas das elaborações e também de umas análises aí de filmes e séries que eu gosto bastante. E no @floatvibes. Float Vibes vai estar na descrição do episódio, imagino, que é mais fácil de
com
ler
certeza.
Do que de escutar. Tem algumas dessas análises que a gente vai fazendo sobre a cultura, os sujeitos, as relações. É, e aí tem o Vibes em Análise, que é o nosso podcast, tá em todas as plataformas possíveis, onde a gente traz a psicanálise como uma forma, uma lente da gente olhar para esses grandes fenômenos. E aí tem vários assuntos que a gente vai investigando. Além do viralismo, tem conversas sobre luto, sobre relações, sobre a importância do descanso, sobre inveja, vingança, enfim, a lista é longa.
O de inveja é um cristal. É um
nossa,
cristal
é maravilhoso, né? De vingança também tá muito bom. Eu adorei.
Eu gosto
muito bem, André.
Também.
Dá 2 dicas pra gente, o que você sugere, o que você anda lendo, vendo, ouvindo, que pode não ter a ver com o tema do episódio.
Ó, vou começar pelo tema do episódio, pra não ficar também deixando as pessoas só no desamparo e não me colocar como guru desse assunto, né? Mas tem 2 livros que não são dos mais leves, gente, mas são muito interessantes, que é o Máquina do Caos, do Max Fischer, é um jornalista que cobre tecnologia há um bom tempo, e ele fez aquele livro que todo mundo estava esperando sair, que é um livro que faz uma grande análise sócio-histórica de como é que a gente chegou até aqui. E um outro livro bem interessante, esse um pouco mais denso, é do Jonathan Crary, chamado Terra Arrasada, na tradução que a Ubu fez, nessa edição que tá muito belíssima, e é um pouco de uma reflexão mais elaborada e mais pesada, um pouco apocalíptica, inclusive, de qual é o custo que tudo isso tem pras democracias contemporâneas, por exemplo. E aí, para dar uma dica um pouco mais leve, eu vou recomendar o livro do Lucas Litt, que é meu sócio e parceiro em todas essas aventuras que eu descrevi, que chama Entre Sessões. É um livro que faz uma caminhada muito interessante sobre a psicanálise e a cultura. Eu gosto de dizer que ele é um excelente livro para jovens analistas e também para jovens ou potenciais analisandos ou pacientes.
Ai, que delícia.
Chiquíssimo. Vamos lá, vou dar 2 dicas. A primeira é o Mano a Mano com a Regina Casé. É um episódio cheio de polêmicas. Larissa também já ouviu, né, amiga?
Sim, maravilhoso esse episódio.
Cheio de polêmicas, mas que tem uma questão muito central, que eu tenho lido bastante sobre, pesquisado, inclusive pro TEDx, que já vai ter acontecido aqui depois, quando esse episódio for ao ar, que é o colorismo, e sobre como as rupturas que o colorismo trouxe, implantadas pelo sistema, o tal do sistema do Gregório do Vivier, como essas rupturas são construídas para diminuir a força de alguns discursos e de algumas lutas, assim. Então, é um episódio muito bom. Eu adoro quando as pessoas contrapõem o Mano, que é uma pessoa que, obviamente, tem todo o seu, sua capacidade, todo o seu reconhecimento muito devido. Mas é muito legal quando ele se vê nessas posições, assim. Acho que o episódio da Linda Quebrada também teve um pouco isso e foi bem interessante. E a minha segunda dica é a trilha sonora de Queen Charlotte, da Netflix. A série é um spin-off de Bridgerton. Bridgerton, vocês sabem, é aquela série pra botar o cérebro embaixo da torneira e simplesmente não pensar em nada. É uma delícia. Nessa, a Queen Charlotte tem uma parada de saúde mental, porque conta a história da rainha. Esse livro não existe, né? Mas conta a história da rainha da série, cujo rei tem um problema de saúde mental. E é bem interessante. Além de ter a parte do romancinho Água com Açúcar, de botar o cérebro embaixo da torneira, ainda tem uma discussão boa. Mas a minha indicação não é nem a série, é a trilha sonora. Porque a trilha sonora, assim como em Bridgerton, tem versões de músicas pop numa leitura de orquestra, numa leitura clássica, assim. Em Queen Charlotte tem, por exemplo, Halo e Run the World, da Beyoncé, em versões orquestradas lindíssimas. E pra mim, a grande pérola dessa trilha sonora é If I Ain't You Go, com a Alicia Keys cantando, e essa vibes orquestra é uma delícia, uma trilha sonora muito gostosinha, que tem a vibe contemporânea, mas também tem essa vibe histórica, assim, é uma delícia, delícia, delícia. E você, amiga, se você me der spoiler de Succession, esse podcast acaba hoje.
Não, não vou dar spoiler, tá? Não vou dar spoiler, mas eu como esse episódio vai, ele irá ao ar depois do fim de Succession. Gente, pelo amor de Deus, se você não está vendo Succession, você tá, assim, vivendo errado. Eu sei, a gente não gosta de dar dessas dicas que você tem que, mas realmente é um produto assim, muito, enfim,
espetacular,
eu acho que é um belíssimo retrato dos nossos tempos, assim, dos tempos contemporâneos, de toda essa questão capitalista, neoliberal, de dinheiro, de treta de família, de rico que não presta. Aliás, o bilionário tem que acabar, né, gente, já falamos isso algumas vezes aqui, essa temporada, assim, meu Deus do céu, Que baita temporada. Sei que o André faz todo domingo também posts no Instagram dele com análises dos personagens, que também é muito bom. Indico pra vocês. Enfim, Succession, foda. É isso. E aí, vou indicar também um livro que eu tô lendo agora. Eu sou muito apaixonada pelos livros da Mariana Henriquez, que é uma escritora argentina, que tem uma pegada de terror, suspense, assim, sobrenatural, meio realismo mágico. E ela lançou, há pouco tempo, uma espécie de biografia, que é A Irmã Menor, um retrato de Silvina Ocampo. A Silvina é uma escritora, ela foi casada com o Bioy Cesare, se não me engano. Acho que é isso. E era muito amigo também do Jorge Luiz Borges, e uma personagem que foi muito apagada, né? Por quê? Porque mulher, né, gente? Mulher artista, mulher escritora, enfim. E é um retrato muito bonito de uma mulher que foi muito dona de si, que foi muito peculiar em suas escolhas, em seus amores, e tem momentos engraçados, tem momentos muito emocionantes, tem momentos que analisam muito a obra literária dela. E também tem livros da Silvina traduzido pro português, assim. É uma contista argentina incrível. E é isso.
Perfeita. Quer falar de Succession, André?
Ah, não dá pra não fazer, né, esse elogio à obra do Jesse Armstrong, uma equipe tão sólida, né? Eu acho uma série muito interessante. Acho que a descrição da Larissa foi ótima, eu assino embaixo. E hoje vai pro ar o primeiro vídeo que eu tô fazendo de uma série de vídeos sobre os personagens de Succession.
Ai, meu Deus, perfeito.
Então hoje...
Então é isso,
assim,
vamos lá,
porque além da série, eu fico obcecada consumindo todo tipo de conteúdo sobre os personagens, sobre os figurinos, sobre as referências literárias, as obras artísticas. Eu fico assim, realmente surtada com essa série.
É um surto. Então eu quero terminar esse episódio pro André ir lá postar, que eu quero ver esse vídeo.
Isso.
Então é isso, gente. André, muitíssimo obrigada pela sua presença. Nós já falamos várias vezes, nós somos muito fãs do Vibes em Análise, dos estudos de vocês. Continuem, as portas estão abertas, sempre que quiserem as cotas, só requisitá-las, que elas são de vocês.
Contem conosco, obrigado de novo pelo convite, muito bom poder trocar um pouco aqui e parabéns pelo trabalho, sempre difícil, né, esse trabalho, mas muito importante a gente criar esses espaços de elaboração.
É isso.
Fechou, beijo, até semana que vem.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.